Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, produtores pedem mais infraestrutura para consolidar Pernambuco como rota do vinho. A Agência Pernambucana de Águas e Clima alerta para possível estiagem no sertão. Literatura de cordel valoriza os saberes populares. E ainda uma entrevista com o primeiro secretário da Alep, deputado Gustavo Gouveia. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A produção de vinhos pode ser um forte atrativo de turistas para o Estado e alavancar a geração de emprego e renda. Com mais oferta de voos, empresários do setor acreditam que Pernambuco pode se tornar uma rota concorrida durante todo o ano. A Comissão de Desenvolvimento Econômico foi até o Sertão do São Francisco no mês passado para debater as demandas dos produtores em uma audiência pública. Júlia Guimarães conta como foi.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Alep promoveu uma audiência pública sobre produção de uvas, vinhos e enoturismo. O evento ocorreu no Distrito de Vermelhos, no município de Lagoa Grande, no Sertão do São Francisco. A principal reivindicação apresentada pelos participantes foi o aumento do incentivo ao enoturismo na região, por meio de melhorias da infraestrutura e da atração de empreendimentos, como hotéis e novas rotas aéreas. A audiência foi comandada pelo presidente do colegiado, deputado Mário Ricardo, do Republicanos, e teve participação de parlamentares do Estado, empresários e gestores públicos, além de lideranças locais e da sociedade civil. Para o empresário Jorge Garziera, ex-prefeito de Lagoa Grande e pioneiro na produção de vinhos da região, o incentivo ao enoturismo, que é o turismo voltado para vinícolas e regiões produtoras de vinho, ajuda a movimentar vários serviços da economia local.
Ele agrega muitos entes que estão dentro do nosso dia a dia. Ele mexe com mais de 500, mais de 600 serviços que precisa ter numa região. A gente precisa de faxineiros, precisa de cozinheiros, precisa de pessoal em hotéis, em vans, ar-condicionado. A gente precisa de gente que mexe com a vida do dia a dia.
Ele também acredita que, devido à possibilidade de produção de vinhos durante todo o ano, o Vale do São Francisco tem um diferencial em relação às outras regiões do mundo.
Nós somos uma região insuperável. Nós temos uma capacidade e uma condição de fazermos o que os outros não têm. Porque a gente faz uvas, vinhos, sucos, moços, frisantes, espumantes, todos os dias do ano. O nosso turista, ele vem aqui uma semana, ele vê um ano.
De acordo com o prefeito de Lagoa Grande, Vilmar Capelaro, o fomento ao enoturismo na região depende de parcerias entre o setor público e a sociedade civil.
Essa união, essa parceria, por acreditar essa crença, é que faz com que cada vez mais, já dentro da nossa concepção de união entre trabalhadores, entre os empresários, entre os sistemas S, que nós acreditamos que cada vez mais gente se engaje nesse contexto. E nós conseguimos envolver todos os segmentos dentro de Lagoa Grande, principalmente as famílias, pela necessidade, pelas perspectivas, pelas oportunidades que isso pode trazer.
Neste sentido, o deputado federal Fernando Monteiro, do PP, afirmou que vai destinar R$4.500.000 em emenda parlamentar para a criação de um parque no Distrito de Vermelhos. O deputado estadual Jarbas Filho, do MDB, noticiou o início da coleta de assinaturas para a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Enoturismo na Alep. O secretário de Turismo do Recife, Antônio Coelho, destacou a necessidade de ampliar as conexões entre o Vale do São Francisco e as outras partes do Brasil. Ele salientou que atualmente apenas uma companhia aérea opera voos de linha no aeroporto de Petrolina, o principal da região. Ele também cobrou isenção de ICMS para empresas aéreas que operam dentro do estado e mais investimento na promoção turística da área. Segundo o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Mário Ricardo, após a escuta dos atores da cadeia do enoturismo, as demandas vão ser levadas ao parlamento para viabilizar os investimentos necessários.
Aqui nós temos já o principal atrativo, que é a uva, que é o vinho. Precisa agora de incentivos para que hotéis cheguem à região, para que a infraestrutura chegue à região, para poder efetivamente fazer com que essa região se torne um destino turístico. Então, potencial tem e agora é preciso investimento.
Ele também se comprometeu a levar a questão da baixa oferta de voos para a Petrolina ao ministro de Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Aimone Neto.
O povo na casa!
Meu nome é Ana Maria, sou assistente social de formação e faço parte do projeto Elas no Poder, que a presidente é Cida Rafael, e estamos aqui na LEP para fortalecer o movimento a favor das mulheres, que chega de violência contra as mulheres. Estamos aqui representando cada uma delas. Então, o projeto Elas no Poder está aqui participando para cada vez mais fortalecer enquanto mulher, enquanto cidadã.
No próximo bloco, a Assembleia Geral destaca a tradição da literatura de cordel.
Você está ouvindo a Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
2024 pode ter chuvas abaixo da média no sertão do estado. A previsão é da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. A diretora-presidente, Suzana Montenegro, esteve na Alep para prestar contas da atuação do órgão em 2023. Confira com Elisa Kobayashi.
A diretora-presidente da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas, Suzana Montenegro, fez um alerta na Alep sobre uma possível seca no sertão em 2024, por conta do aquecimento global e do El Niño. Durante a audiência pública para apresentar o balanço de gestão do órgão na Comissão de Administração Pública, ela explicou que o evento climático cíclico do El Niño só deve perder força a partir de março de 2024. A previsão é de chuvas abaixo da média no sertão. O mesmo pode ocorrer em outras regiões do estado, causando redução nos níveis dos reservatórios de água.
Hoje nós já sabemos que o sertão conta com 30% da capacidade total dos reservatórios acumulada. Ainda vai iniciar uma estação chuvosa, mas a gente já sabe que vai chover menos do que a média histórica, do que o normal. Então é um alerta para o uso da água que está nesses reservatórios. O Agreste está com 50% da capacidade de acumulação dos reservatórios. Isso é um indicador para nós do uso, de como, de fato, regular o uso dessa água em situações de escassez.
Com relação à fiscalização dos recursos hídricos, a gestora reconheceu a dificuldade ocasionada por falta de pessoal, mas apontou o uso de tecnologias para ampliar as ações.
Nós temos usado drones, né, e ferramentas de sensoriamento remoto, que permite identificar, por exemplo, manchas de umidade onde não tem uso outorgado, comum em áreas irrigadas. Mas nem todos os usos a gente pode usar essas ferramentas tecnológicas. Água subterrânea é mais difícil.
A APAC tem a missão de cuidar dos recursos hídricos em Pernambuco, com funções como autorizar e fiscalizar o uso da água e promover ações para prevenir secas e inundações. Além disso, a agência faz previsões do tempo e clima. Na apresentação do balanço de 2023, um dos destaques foi o lançamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos 2022-2040, feito com investimento de R$1.700.000, financiados pelo Banco Mundial e pelo Tesouro Estadual. O estudo norteará o trabalho no setor nos próximos 20 anos. A gestora também registrou a assinatura pela governadora Raquel Lira do Pacto pela Governança da Água. A iniciativa da Agência Nacional das Águas destina recursos para o saneamento básico e implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Ela anunciou a ampliação da rede de monitoramento de barragens e defendeu a cobrança de uma compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, prevista em lei estadual desde 2005. Neste sentido, informou que um projeto de lei deve ser encaminhado em breve à Alep. Presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado Joaquim Lira, do PV, destacou como positiva a apresentação da gestora e pontuou o que considera prioridade no trabalho da APAC.
Um dos desafios que ela tem que cumprir é o monitoramento das águas subterrâneas, né? Essa questão de perfuração de poços, mas também sobre o alerta de enchentes, por exemplo, do rio Una. É um grande desafio que eles precisam acompanhar e entregar respostas cada vez mais precisas e rápidas à população.
Durante o debate, também foram abordados temas como saneamento rural e o impacto da Escola de Sargentos do Exército, que pode ser construída em território que integra a área de proteção ambiental Aldeia Beberibe. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, com reportagem de André Zahar.
Nossa língua, nosso jeito.
Patrimônio cultural e material brasileiro, a literatura de cordel é mais do que um gênero literário, mas uma tradição da cultura nordestina. Carolina Flores.
O pequeno livreto em papel colorido, com desenhos de xilogravura na capa, pendurado em barbantes nas feiras e mercados públicos, é a mídia impressa do autor de cordel. Comentarista dos acontecimentos reais ou imaginários do mundo, o cordelista narra e declama situações cotidianas em versos e rimas. Essa tradição veio do Portugal medieval. No Brasil, e especialmente no Nordeste, tornou-se um gênero literário com estética e linguagem próprias. Uma tradição que reflete a sabedoria e a resiliência diante das duras condições de vida no meio rural. Em 2018, a literatura de cordel ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. O deputado Antônio Moraes, do PP, é autor da lei que instituiu o Dia do Cordelista no estado de Pernambuco, comemorado em 19 de novembro. Para ele, esses autores têm uma capacidade intelectual impressionante, apesar de, em muitos casos, nunca terem obtido educação formal.
Então a gente teve essa ideia de valorizar uma coisa que é genuinamente nordestina e pernambucana. E foi por isso que a gente criou o dia, e sempre que a gente pode, a gente está referenciando aí essas pessoas de uma capacidade intelectual muito grande, porque na maioria das vezes são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, mas que têm uma facilidade de escrever, de fazer versos, fazer rimas.
O paciente e a enfermeira impaciente, o condômino ruim e quem tem cocô no bigode sente o mundo fedendo. São os títulos de alguns dos folhetos criados pelo pernambucano Cícero Lins de Moura, com a intenção de fazer o leitor sorrir. Mas é a vertente mais lírica do cordel, que emociona e provoca reflexões, a preferida do escritor. Autor de mais de 500 poemas, ele foi homenageado na edição de novembro do Café com Poesia, evento promovido pela Biblioteca da Assembleia Legislativa. Na ocasião, Cícero ressaltou como o gênero literário foi essencial para que muitas pessoas se interessassem em aprender a ler, sobretudo no interior do Nordeste. O poeta acrescenta que, ao contrário do que muitos pensam, essa é uma literatura complexa e bem elaborada.
quantidade e contagem das sílabas poéticas e suas elisões, tipos de estrofes e quantidade de versos, rima rica, rima pobre, o sentido e a continuidade, o mote, o tema, o gênero, a capa, o vocabulário, palavras sinônimas necessárias, sem contar com a vocação e a criatividade. Acho que não dá para imaginar. É só gostar e aplaudir.
O cordel mostra sua versatilidade em publicações impressas elaboradas e de grande popularidade. Em 2018, o cearense Braulio Bessa se tornou o primeiro autor de literatura de cordel a liderar o topo da lista dos mais vendidos da plataforma Amazon e já era conhecido pelas aparições na TV e nas mídias sociais.
Se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer cuca tulice. E se eu me arriminasse, tu com eu insistisse para que eu me resolvesse a minha faca, eu puxasse e o bucho do céu furasse. Tá a ver que nós dois ficasse? Tá a ver que nós dois caísse? E o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Uma salva de palmas para Zé da Luz, poeta nordestino.
Carolina Flores, com a colaboração de Tiago Cavalcante e Caio Machado, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
A seguir, o primeiro secretário, Gustavo Gouveia, conta detalhes da trajetória política no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Em setembro do ano passado, a Assembleia Legislativa ganhou um videocast, o Fala Alep. No programa de estreia, o primeiro secretário, deputado Gustavo Gouveia, do Solidariedade, conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre política e histórias da infância em Paudalho, na Mata Norte. A partir de agora, a gente reprisa uma versão reduzida dessa entrevista. Vamos ouvir.
Vamos começar então lá do começo. Vamos lá para Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco, que é onde o senhor vem.
Isso.
Lá, a família do senhor tem uma trajetória na política, o seu avô, o seu pai já foram prefeitos, o seu irmão agora está como prefeito, lá o senhor já foi vereador, já foi secretário de Obras e Serviços Públicos. Eu queria saber como é que é ter crescido com essas influências e como é que foi a entrada do senhor na política.
A entrada na política já foi realmente desde muito novo, acompanhando meu pai, onde a gente sempre estava participando dessas andanças, tanto da política como vendo ele como gestor também. Isso foi bastante, influenciou bastante nas decisões que a gente acabou tomando depois de também poder estar entrando na política. Ver o meu irmão sendo prefeito e poder estar do lado dele ajudando, sendo secretário de obras do município, foi muito importante. Meu irmão é uma inspiração muito grande que eu tenho. E isso me ajudou bastante a tomar algumas decisões e hoje, até hoje, ainda ajuda bastante. Marcelo é uma pessoa que eu me comunico bastante com ele, a gente conversa muito para que a gente possa ter aí boas ideias e, graças a Deus, essas ideias estão dando frutos bons, não só para Pernambuco, não só para Paudalho, como para todo Pernambuco.
Vamos falar sobre a sua infância. Eu tenho informações aqui muito engraçadas que a produção me passou.
Então já, com certeza foi mãe aí que já está me queimando aqui, né?
Pois é. O seu assessor Guigui me passou umas informações que a fonte é sua mãe, então são super, né? confiáveis e engraçadíssimas mesmo, que o senhor gostava de treinar para participar de programas de sobrevivência na selva, no quintal de casa, que era uma criança aventureira. E que começou a vida de empreendedor vendendo água mineral.
Isso,
na rua.
Foi.
O que mais que o senhor lembra da sua infância? Como
é
que foi?
Teve muita coisa. Era na época do No Limite. Paulo Dali é uma cidade pequena e como a gente morava numa granja lá, numa área rural, então os meninos, as crianças iam para lá e a gente fazia realmente essas brincadeiras com tirolesa e algumas provas baseadas lá no No Limite daquela época. Mas realmente aconteceram isso, sim. Mas tem tantas outras aí, que desde de me esconder em cima da casa para não fazer aula particular,
nossa,
até realmente o crescimento, o amadurecimento. Com 18 anos de idade, eu fui morar só, lá em casa mesmo, no mesmo terreno, uma casa que a gente tinha lá. E realmente, sim, fui vender água mineral para não ter que pedir dinheiro ao meu pai e minha mãe. Naquela época, a gente estava passando por uma dificuldade. Mas graças a Deus superada e fui sim, realmente a gente vendia água potável, me lembro como se fosse hoje. Enchia os garrafões de água e realmente e vendia na rua, colocava no carro e ia vender na rua a 50 centavos, né? Um garrafão de 20 litros, 50 centavos. Mas ali foi onde a escola, né? Onde tudo começou a vir, a responsabilidade. Eu fui pai muito novo também, meu filho hoje vai fazer 19 anos, fui pai com 20 anos e desde cedo tinha que ter essa responsabilidade também para poder passar a responsabilidade para ele também. Mas isso foi muito importante na minha vida. Aí foi onde tudo começou, acho que onde eu comecei a ganhar dinheiro para mim mesmo, assim, do meu próprio suor, trabalhando, sem ter que estar pegando mesada de pai e de mãe. E graças a Deus sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe em tudo, que me ajudaram a dar o pontapé inicial para comprar garrafão de água, para poder ceder o veículo para que a gente pudesse estar na rua fazendo esse tipo de trabalho. E sempre com honestidade, e graças a Deus, Deus abençoou e hoje a gente está conseguindo galgar trilhas maiores, caminhos maiores e conseguindo passar essa experiência que a gente teve para várias pessoas, amigos e para todo o Pernambuco.
Muito legal, muito interessante, deputado. E depois dessa trajetória toda, o senhor está aqui na Alep, já no segundo mandato,
como primeiro secretário.
Como primeiro secretário.
Com 49 votos, foi unanimidade na casa. Acho que eu e o presidente, acho que talvez na história da Assembleia Legislativa, das eleições da mesa diretora, acho que foi a primeira vez que aconteceu isso. Foram 49 votos para o presidente e 49 votos também para o primeiro secretário. Acho que isso é fruto de articulação, tanto minha como do presidente, de estar junto aos colegas, junto aos deputados e conversando, debatendo o que fosse melhor aqui para a nossa casa.
Vamos explicar para quem não está familiarizado com o funcionamento da Alep, para quem não acompanha tão de perto. A Alep é comandada pela mesa diretora, que é composta pelo presidente da casa e por 4 secretários.
E dois vice-presidentes, no caso, né? O primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário até o quarto.
Isso. E aí eu queria que o senhor falasse mais especificamente sobre as funções do primeiro secretário, da primeira secretaria e da sua atuação na primeira secretaria.
Todo o trabalho legislativo, todo o trabalho da casa, digamos assim, da Assembleia Legislativa, é dividido na parte legislativa, que é voltada ao presidente, como alguns outros setores, que a comunicação também é voltada, ligada à presidência, e a parte administrativa é ligada à primeira secretaria. Toda a parte administrativa da casa, desde a manutenção dos prédios, a pagamento, folha, RH, o planejamento do futuro, de como vai ser o orçamento para o ano que vem e para os demais anos subsequentes, pagamentos. Então, tudo isso é feito pela Assembleia. Nos corredores, a brincadeira que se faz é que o primeiro secretário é o prefeito da Assembleia.
Uhum.
Mas é uma administração que é muito casada, digamos assim, é muito dupla, porque tudo depende muito do presidente e do primeiro secretário. São atitudes e decisões que são tomadas em conjunto e essa parceria, essa cumplicidade e amizade que eu tenho com o presidente Álvaro Porto, acho que isso vem fazendo com que a gente consiga fazer diferente. Uma assembleia é uma gestão onde a gente tentou fazer diferente desde o início, a minha conversa com o Álvaro era essa, onde a gente pudesse levar o que a Assembleia Legislativa tem de melhor para fora, que a gente pudesse sair dos portões da Assembleia Legislativa e levar isso para a população, reaproximando a população da classe política, da Assembleia Legislativa, porque é muito importante. A gente está próximo, a política está próxima da população, porque é assim que a gente sabe o que é de melhor, o que o povo precisa, porque o nosso papel é esse, é estar aqui para tentar melhorar a qualidade de vida do povo pernambucano.
Além dessa função de gestor, Também tem todo o processo de criação legislativa, de elaboração de leis. E aí, no primeiro mandato e agora no segundo, o senhor tem alguns projetos de lei que já foram aprovados, já se tornaram norma no ordenamento estadual, e alguns projetos que estão em tramitação. Tem um que ainda está em tramitação, que é interessante, que é da Bolsa para catadores e recicladores de lixo.
Esse é novo, foi feito agora, uma proposta nova, onde a gente, inclusive, teve o apoio também de Helena, que também foi com essa ideia, trouxe essa ideia junto com o superintendente Isaltino.
Helena, que é a nossa superintendente,
Comunicação. Me apresentou esse projeto, e como a gente tem em Paudalho lá uma cooperativa de catadores, e a gente sabe da importância do que é isso e de como a dificuldade também dos catadores de poderem ter esse auxílio durante o ano todo, não só o auxílio para a gente poder criar essa bolsa, como também para a aquisição de carro, para um desconto com o IPVA, entre outras coisas que a gente tem pensado aí para a questão do catador, da reciclagem, do meio ambiente. A gente também está criando um projeto para a Assembleia Autossustentável, onde a gente está tentando ver para colocar uma usina fotovoltaica para que seja uma energia limpa, digamos assim, né? A energia solar, para que a gente possa trazer isso para a Assembleia. Eu acho que é importante que as pessoas públicas, que as pessoas que realmente têm condições de ajudar e fazer esse seu papel. Então, acho que a nossa parte aqui na Assembleia, a gente vai estar fazendo sim, com uma energia limpa, olhando na sustentabilidade. E eu acho que se cada órgão, se cada gestor público conseguir parar e pensar nesse formato, eu acredito que é uma forma que a gente vai estar aí de dar mais vida ao nosso meio ambiente.
O senhor falou agora, previamente, da paternidade, que foi pai cedo.
Isso.
Já tem um filho aí, adolescente, jovem adulto,
fazendo,
né?
Medicina.
Que legal.
Tô orgulhando do pai.
Que bacana. Que é Guga.
Guga.
Tem Larinha também, que é uma garotinha.
Isso.
Tem um afilhado, que é Mikael, que o senhor
orienta, acompanha. Isso, mora comigo.
E tem ainda filhos pet também. Fala um pouquinho pra gente do Gustavo, pai. Como é que foi começar uma família, começar a constituir família tão cedo? Como é que você se sente nessa função de pai?
Guga foi o primeiro, né, meu primogênito, e assim, no início é uma situação diferente, nova, assustador no início também, que você não sabe bem como vai ser, mas o dia a dia vai aproximando, vai trazendo. O Guga já mora comigo desde que eu vim para Recife, ele veio também para estudar e ficou comigo, então já mora comigo, e a gente tem essa cumplicidade, é meu parceiro, a gente consegue fazer coisas junto. De esporte juntos, corre vaquejada junto, é muito, muito próximo a minha relação com ele, a gente sempre está muito junto, e Lara mora com a mãe, mas Lara sempre está conosco, viaja, sempre estamos muito perto, e é diferente, são dois filhos, um menino, uma menina, cada um tem uma personalidade diferente um do outro, mas tem que enfrentar como pai, e graças a Deus hoje eu tenho uma companheira que me ajuda bastante, Eduarda, que ela graças a Deus, meus filhos são apaixonados por ela, e isso para mim é muito importante, porque a pessoa, para poder estar comigo, ela também tem que estar amando meus filhos. E hoje ver tanto o Guga como Lara nessa ligação, essa proximidade que tem com a Eduarda, facilita bastante dentro de um relacionamento, e isso ajudou bastante. Então isso fez a gente ter aí, encarar essa paternidade com responsabilidade, no início com muita ajuda dos meus pais, porque eu não era casado com a mãe dos filhos, e graças a Deus estão aí. É só dar orgulho, todos dois.
Que legal, deputado. Parabéns. Interessante, né? Como a família vai se formando.
Com certeza, com certeza. Meus filhos não são filhos da mesma mãe e não são filhos da minha companheira atual, mas o sentimento que se tem hoje com ela é muito importante, porque a gente acabou tornando-se sim uma família. Você, assim como o Mikael, que não é meu filho, mas o sentimento é de filho também, ele mora comigo, e o mesmo sentimento que eu tenho pelos meus filhos, eu tenho por ele, de responsabilidade. Também é um rapaz que me deu muito orgulho. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar dos meus filhos.
Além de pai, de parlamentar, eu também tenho aqui informação que o senhor gosta muito de praticar atividade física, adora academia.
Musculação. Estava um tempo parado, voltei agora. É muito importante a gente cuidar da saúde, inclusive com essa volta agora de perto de uma semana e pouca, você já começa a ver as diferenças no dia a dia, na questão de resistência, das dores. Eu estava sentindo muita dor no joelho já também, e aos poucos você fazendo e você buscando saúde, eu acho que é muito importante para todas as pessoas buscarem isso. Mas você vê a diferença, né? A quantidade de academias que veio melhorando, o dia a dia das pessoas de começarem a buscar melhorar a sua saúde, pessoas mais velhas. Eu vi da minha mãe, agora com quase 70 anos de idade, de me dizer que estava querendo ir para a academia porque precisava melhorar a mobilidade, que estava se sentindo com a mobilidade um pouco diminuída, reduzida, e estava querendo ir para a academia para se sentir melhor. Então você consegue ver o quanto as pessoas mudaram e hoje sim, realmente estão querendo cuidar da saúde para poder ter aí dias mais longos e melhores, né? Os dias mais saudáveis.
E outro hobby que o senhor tem é cozinhar.
Isso.
Também o Gui me falou que o senhor faz entre outros quitutes, o senhor faz um cozido delicioso.
O Gui também está aqui passando a minha ficha toda, né?
E ele me falou que esse cozido é incrível, que toda a equipe de assessores do senhor aprovou.
O cozido é um prato que era tradicional, sempre foi tradicional na casa do meu pai. O cozido se mistura um pouco com essa trajetória política. Todo sábado meu pai fazia esse cozido lá, e para a gente receber a militância, para receber as lideranças políticas que nos acompanhavam, e isso virou tradicional na nossa família. Chegavam a se falar lá em Pau D'Alho quando tinha aquela brincadeira de o fato de uma pessoa que estava num grupo sair para o grupo que estava na oposição sair para cá, perguntava logo, vai comer o cozido lá em Eufrásio? Já era o sinal de que a pessoa estava se aproximando do grupo da gente. Então isso realmente fez com que a gente fosse também, pegasse esse gosto pelo cozido e aprendeu a cozinhar mais cozido, entre outras comidas, né? A gente sempre tenta arriscar um pouquinho ali e brincar um pouquinho na cozinha para ver o que sai, mas sempre sai coisa boa.
E que o senhor gosta de postar atividade física, o cozido, a vida familiar nas redes sociais, que o senhor é bem ativo.
Mas não sou eu não, é Gui aí. Gui que cobra bastante, de que tem que ter para a gente quebrar um pouco do profissional. Vamos tirar um pouquinho do paletó para ficar menos terno e botar mais o pessoal. Aí é o pessoal da assessoria, Gui, vem fazendo esse grande trabalho nas nossas redes sociais para que a gente possa realmente estar mostrando um pouquinho da nossa vida também. Eu entendo a rede social. O eleitor, o seguidor, ele quer ver um pouco da vida também do deputado, entender o que é um pouco da vida do deputado fora daqui da Assembleia. E eu acho que às vezes uma parte da população não entende, e meus seguidores não têm esse perfil, mas a gente vê com outros deputados de reclamação de que qualquer momento em que o deputado está com a sua família ou fazendo alguma atividade de lazer, de ter um comentário negativo, de que, mas assim como qualquer pessoa, a gente é cidadão e tem os mesmos direitos, deveres diferentes, porque cada profissão você tem que seguir o seu dever, assim como o nosso aqui é um dever com o Pernambuco, dever com o cidadão pernambucano, mas a gente tem direito também do lazer, a gente tem direito da saúde, a gente tem direito à educação, assim como qualquer cidadão. Mas aí eu tenho a ajuda de Gui e de toda a nossa equipe da parte de marketing, que nos ajudam aí também com essa parte de redes sociais. 90% das coisas são feitas ali por Gui. A parte de trás, lá, os bastidores, é ele que faz lá na...
Olha, ele faz um excelente trabalho, mas ele me falou que você está super ligado nas trends. Às vezes é você pauta, que diz, vamos fazer assim,
tive
uma ideia para um vídeo.
E é verdade.
E eu tenho que deixar registrado também que esse videocast aqui foi uma ideia sua.
Foi uma conversa que eu tive com a Helena. Foi
de comunicação, pois é.
Foi. A gente viu bastante isso nas redes sociais e em outras assembleias também, para que a gente pudesse estar fazendo esse bate-bola, para que as pessoas, para que o cidadão, o eleitor, pudesse conhecer um pouco mais do deputado, o deputado que quiser e achar que vale a pena falar um pouco da sua parte pessoal, para que o eleitor conheça não só o deputado, mas quem é a pessoa do deputado, como foi, como chegou ali, o que foi, como é a família, e eu acho que isso é bastante interessante. E hoje a gente está aqui podendo estar dando esse pontapé inicial aqui no videocast.
Nós ouvimos o deputado Gustavo Gouveia, do Solidariedade. A versão completa do Fala Alep está disponível no canal da TV Alep no YouTube, no Spotify e demais plataformas de áudio. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiário de jornalismo, Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.